Vamos então dar início a esta audição dos peticionários. Não há portagens na A4. São 451, 12ª, 4ª sessão. Estão aqui presentes o Sr. Nuno Bilber e Jorge Humberto, certo? Muito bem. Referimos, damos primeiro uma primeira intervenção de cerca de 10 minutos, depois teria a oportunidade aos deputados presentes de fazerem perguntas e depois vocês responderiam. Sendo certo que a gente tem que acabar impossivelmente às 15, mas penso que temos tempo suficiente para isso. Então, tem a palavra. Pedia-lhe que... para efeitos de gravação.
A petição que hoje aqui estamos a discutir é, em primeiro lugar, a manifestação de um sentimento de indignação dos transmontanos para com o anúncio do Governo em Trás-os-Montes, através do Sr. Primeiro-Ministro, da intenção de proteger a autoestrada A4. Sentimento esse constatado em cada uma das assinaturas recolhidas e, portanto, com tradução concreta de problemas para a vida de cada um dos peticionários e dos transmontanos em geral. As milhares de conversas que foram estabelecidas durante a recolha das assinaturas estão também hoje aqui em discussão. Cremos que não é possível fazer esta discussão sem se fazer um retrato da situação económica e social da região, de forma a sustentar as razões que levaram milhares de transmontanos a rejeitar veementemente a introdução de portagens na única via que liga a região ao resto do país. Nesse sentido, as conversas estabelecidas durante a recolha das assinaturas foram preciosas e de relevante importância. Na região constata-se facilmente e sem recurso a dados estatísticos que só comprovam a realidade observada, uma forte diminuição em envelhecimento da população, que se acentuará nas pequenas localidades, com a introdução de portagens, considerando que aqueles que resistem e tendo que se deslocar todos os dias para as cidades próximas para desempenhar a sua profissão, quando confrontados com este custo acrescido e associado ao transtorno da deslocação, acabarão por optar pela residência nas cidades onde trabalham. Um encerramento crescente de serviços públicos, nomeadamente na educação, saúde e serviços, uma diminuição da atividade agrícola, principal atividade económica da região, um crescente aumento da emigração e imigração, uma elevada taxa de desemprego, perda da mobilidade das populações, quer pela precária rede de transportes públicos, quer pela retirada de outros pelos governos, nomeadamente o comboio e o avião. Destruição de centenas de pequenas empresas. Tudo isto acontece ao mesmo tempo que são centralizados inúmeros serviços na capital distrito, ou até mesmo fora da região, particularmente no que há saúde e respeito. E é retirada a capacidade de resposta aos problemas das pessoas nos seus concelhos ou localidades. Não protejar é, acima de tudo, o início da aplicação de uma política inteligente que promova a coesão territorial, combatendo o isolamento e o flagelo do despovoamento que assombra o interior de Portugal. A A4 atravessa os concelhos de Macedo Cavaleiros, Mirandela e Bragança e faz a ligação entre o litoral do país e Espanha, sendo por isso uma importante via de comunicação para a atividade económica da região e do país. À imagem do que aconteceu noutras regiões e autoestradas do país, também o protejamento da A4 irá ter sobre a atividade económica e os seus agentes um fator de penalização, forçando um aumento de custos dos produtos, bens e serviços. A introdução de portagens na A4 iria não apenas acentuar as desigualdades entre a região e o resto do país, mas também entre os concelhos da região. Condicionaria a mobilidade entre concelhos, promoveria mais acidentes de viação, aumentaria os custos para as populações e empresas. Contudo, temos ainda que a A4 foi construída em grande parte em cima do traçado do antigo IP4. Não tem perfil de autoestrada em toda a sua extensão e a Nacional 15 foi desqualificada em vários troços e passada para a alçada dos municípios. A introdução de portagens na A4 seria deixar os transmontanos ainda mais atrasados do que quando não havia autoestrada, pois passaria a usar vias do século XIX, em pouco alteradas, como alternativa à via do século XXI. Entendemos que não há nenhum argumento válido que este Governo tenha apresentado ou apresente que sustente a sua intenção, sabendo também que a sua presença aqui coloca a discussão na ordem do dia, mas não alimentamos a esperança de que apenas esta petição resolva o problema e dizemos nesta Comissão que vamos continuar a lutar pela defesa dos interesses dos transmontanos. Fica agora um vídeo curto sobre a alternativa que é apresentada, que é a Estrada Nacional número 5. Portanto, na própria A4 hoje também existia um animal selvagem morto, também foi uma questão. Pronto, e esta alternativa que temos à A4. Da minha parte, está.
Dá agora a palavra ao deputado do Partido Comunista. Tem a palavra.
Muito obrigado. Eu queria, em nome do Partido Comunista Português, começar por saudar a Comissão de Utentes e, naturalmente, todos os peticionários que subscreveram a presente petição. Ela terá condições, do ponto de vista das assinaturas, para subir a plenária e, portanto, começará também a nossa consideração estima nesse mesmo momento também. E dizer-vos que o PCP tem vindo a tomar uma posição relativamente à introdução de portagens a nível nacional, que é coerente, que é a questão de considerarmos que as acessibilidades, nomeadamente, ou especialmente nestas regiões, com os problemas de envelhecimento, desertificação, têm naturalmente a nossa objeção, no sentido em que consideramos que os portugueses, pagando os impostos que pagam, uma das obrigações do Estado é garantir vias rodoviárias que sejam adequadas para o desenvolvimento das regiões. Portanto, toda a perspectiva de fazer das autoestradas um negócio, criando portagens com a sua respectiva cobrança, é, na nossa opinião, além de injusto do ponto de vista daquilo que é a obrigação do Estado de criar vias de circulação, e basta lembrar-nos que desde que há noção de Estado, não é? Que a obrigação de construir rodovias e infraestruturas de telecomunicações é uma responsabilidade dos respectivos Estados, nós entendemos que essa obrigação deve-se consumir sem necessariamente penalizar, para além daquilo que são os impostos dos portugueses, para pagamento dessas mesmas autoestradas. E, portanto, nós temos uma posição de fundo contra a introdução de portagens na tudo que é nas SCUTs, que um processo que foi iniciado pelo governo PS, e naturalmente aqui na A4, nesta parte da A4, redobradas razões existem para manifestar a nossa oposição a esta intenção de introduzir portagens. Aqui foram dados alguns argumentos que nós consideramos muito pertinentes, que passam muito pelas questões do desenvolvimento regional, da desertificação, do abandono, do encerramento de serviços que têm vindo a ser adotada na região e que naturalmente exigem que as pessoas façam acrescidas deslocações para irem a serviços tão básicos como um tribunal ou como ir a um centro de saúde ou ir a um hospital. E nesse sentido, e tendo em conta ainda o facto de a região Trás-os-Montes, nomeadamente o distrito de Trabalhança, estar não ter qualquer tipo de transportes públicos, portanto, a perspectiva de que as pessoas podem, em alternativa, ir de transporte público para algum sítio, não corresponde à verdade, porque não existem comboios, os autocarros que existem são ligações muito reduzidas ou inexistentes, e, portanto, nós estamos face a um distrito, uma região, que tem, efetivamente, problemas de acessibilidade muito significativos. E, portanto, não faz sentido nenhum, na nossa opinião, colocar as portagens, como não faz sentido nenhum dizer que esta Nacional 15 é a alternativa, seja o que for, tendo em conta aquilo que é as necessidades das populações, o desenvolvimento regional, naturalmente que a Nacional 15 não seria a alternativa para nada. E, portanto, considerar isto uma alternativa é, na nossa opinião, ridículo. Dar-vos nota também de que o PCP, além de acompanhar as vossas preocupações, tem apresentado um conjunto de iniciativas legislativas contra a introdução de portagens nas executos e, naturalmente, não deixará de considerar a vossa petição como um elemento fundamental para, efetivamente, evitar esta injustiça para a região. Ao ver aquelas imagens, e quem conhece a região percebe facilmente duas coisas. O impacto que isto vai ter sobre as populações. Estamos a falar de um distrito, de uma região profundamente empobrecida, onde os impactos das opções políticas de atacar os salários e reformas se fazem sentir de uma forma muito gritante e, portanto, dizer que as pessoas podem comportar este custo é, na nossa opinião, injusto. E, por outro lado, há um gigantesco potencial de desenvolvimento da região, nomeadamente o turismo, que pode estar a ser comprometido com a introdução de portagens que naturalmente não ajudam ao desenvolvimento regional. E, portanto, se há boas razões para lutar contra as portagens a nível nacional, neste troço da A4, ainda que razões acrescidas existem que tornam muito forte os argumentos da Comissão de Utentes e os quais o PCP subscreve. E, portanto, era esta a consideração que queríamos deixar. Não temos propriamente perguntas a colocar, porque estamos de acordo com aquilo que foram os argumentos aqui expressos pela Comissão de Utentes.
Muito obrigado. Só aqui também duas notas muito breves. Uma das coisas que colocaram na vossa intervenção inicial tem a ver com a questão do avião. Eu penso que isso, como é conhecido, é um processo que, durante o próximo verão, está previsto, ou estão, penso, criadas as condições para que essa ligação volte a existir. Nós compreendemos a vossa posição e percebemos. Eu conheço bem aquela zona, porque estudei lá em Vila Real muitos anos e, portanto, percebo os vossos pontos de vista, mas nós também temos que pensar e perceber também toda a lógica que o país tem nesta matéria. Sendo certo que este é um caso que eu penso que ainda não está nada concretizado e, portanto, eu acho que esta petição traz o assunto a debate e a discussão e, portanto, tem esse mérito de nos trazer aqui à discussão este assunto. E, portanto, da nossa parte, pelo menos a questão do avião está resolvida. Sabemos também que estão a acontecer obras no túnel do Marão, que também é, apesar de não ser no vosso distrito, mas é muito importante para toda uma ligação àquela região e que tem um investimento muito, muito considerável por parte do Estado português e que vai revolucionar em termos também de acessibilidades àquela região e em termos vai encurtar muito as distâncias e, portanto, este é um assunto que tem que haver alguma ponderação. Nós sabemos que estas opções que seguiram de construir vias por cima dos IPs têm essa consequência. Em Viseu também o problema é semelhante. E, portanto, mas isso é algo que temos que lidar e temos que olhar também para uma gestão toda de um país que está numa situação como nós sabemos que está. E, portanto, que felizmente começa a melhorar a sua condição financeira, o que se calhar permite no futuro olhar para alguns problemas de outra forma, certamente. E, portanto, eu sei que sobre esta matéria ainda não está nada concretizado nem definido, portanto, pode haver, e esta petição trará a discussão deste assunto, que também poderá ajudar a clarificar o mesmo. Da parte do PSD, agradeço-vos a vossa disponibilidade para terem vindo tão longe aqui à Assembleia da República e depois, como é normal neste processo, será feito um relatório, será feito esse relatório que também pede, normalmente tem já pedidos de informação ao próprio Governo sobre esta matéria e depois, quando for agendado para o plenário, também serão convidados a estarem presentes nesse debate, mas eu agradeço-vos uma vez mais a vossa presença aqui e agora, se pretender usar a palavra, está à vontade.
Faz favor. Portanto, na questão que colocou em relação à construção por cima dos IPs, nós temos conhecimento que quando o IP4 foi construído na sua totalidade com fundos comunitários, logo a partir daí não teve quaisquer custos para o Estado português. E que na A4 foi financiada, julgo, penso não estar em erro, 85%. Portanto, daí, acho que a questão de introduzir portagens para pagar a A4 é um bocadinho exagerada, digamos assim. É só.
Posso? Está bem? Obrigado, professor. Eu gostava de perguntar duas coisas. Portanto, está em representação pelo PSD Sim. Mas não está em representação do PSD, está como relator da comissão.
Em representação do PSD, mas eu aqui
sim, sim, eu gostava.
Relator da petição.
Sim, então aquilo que eu possa perguntar em termos de pedido, de compromisso do Partido Social Democrata, quando isto baixar à comissão, quando baixar, digamos, quando for a plenário, exatamente, quando baixar a plenário e for feita a discussão e a votação, qual seria, digamos, a intenção do PSD em termos de votação? Era só isso que eu queria saber. Por isso é que estava a perguntar se estava em representação do PSD ou se estava como relator só.
Eu, neste momento, sou um relator, não vou tomar aqui a posição do PSD, portanto, eu acho que a posição dos partidos será conhecida quando for discutido o assunto. Portanto, neste momento, não quero adiantar-me mais sobre esta matéria, sendo certo que os fundos comunitários também têm com participação nacional. Não podemos nos esquecer disso, e as comparticipações atuais não têm nada a ver com as que eram no passado, que eram bem mais. Tivemos agora uma situação excepcional devido ao momento de crise que vivemos, de 85%, e o normal em regra é que as obras eram financiadas a 70%. Mas também é verdade que existem outros casos no país onde a situação é idêntica, onde também há vias que neste momento são... Sr. Deputada do Distrito de Bragança, do PSD, Maria José. Portanto, o que eu também, portanto, existem outras situações idênticas no país neste momento. Portanto, é só para também, independentemente da situação económica da região ou não, o que eu estou a dizer é que existem outros casos também onde as vias que foram financiadas por fundos comunitários, por exemplo, o caso do Algarve, o caso do meu distrito, eu sou de Aveiro, portanto, também existe a mesma situação. E, portanto, que é uma realidade que existe neste momento. Não sei se... Sim, diga.
Só para dizer que, rapidamente, que eu acho que esta discussão pode ser feita, mas que nós temos que também ter em noção que não se pode tratar... Isto é, em direito diz que tem que se tratar igual aquilo que é igual, não é? Claro. E tratar de forma diferente aquilo que é diferente. E, portanto, eu percebo a argumentação que temos que tratar por igual aquilo que... as situações que existem. Eu, esse argumento, posso não discordar com ele, mas percebo, mas há aqui um dado objetivo, é que não se pode tratar de forma igual aquilo que não é igual, nomeadamente o distrito de Bragança, que quem conhece, que acompanha, que lá vai com alguma regularidade, percebe que efetivamente aquilo tem, o distrito tem necessidades muito próprias, não tem qualquer infraestruturas alternativas de transportes públicos ou de transporte rodoviário e tem problemas de isolamento de desertificação do território e de encerramento de serviços que colocam o distrito num patamar substancialmente diferente dos outros. E, portanto, era só isso que eu queria também acrescentar aqui na argumentação, não é? É que quem está a decidir isto do ponto de vista político, e, portanto, há aqui uma perspectiva de nada estar decidido e vermos como é que isto vai correr, mas de saudar a petição no sentido de ser também um alerta e um contributo para que isto não aconteça, para que se não trate de forma igual aquilo que é desigual com estas questões que aqui coloquei.
Senhora Deputada.
Boa tarde. A única coisa que eu queria referir é que o Distrito de Bragança realmente está despovoado, mas não é só o fecho de serviços que pode levar a um problema. O que poderá levar a um problema é que nós temos, por vezes não temos a alternativa em relação à estrada que está feita. Antes tínhamos uma estrada e essa estrada, que é a IP4, foi absorvida. E a única realmente que poderá vir a ser um contratempo é esse o facto da absorção, de não haver vias alternativas. É a única coisa que eu acho que, à partida, nós devemos ter isso em conta e ter isso em atenção, porque o despovoamento, se formos ver, todo o interior é despovoado. A nível de serviços, os serviços vão se mantendo, mas realmente há que ver essas alternativas que temos a nível de estradas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se não houvesse mais intervenções, daríamos então por encerrado esta audição, agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade e que brevemente será produzido um relatório e depois será agendada para discussão e serão informados nessa altura para, se assim entenderem, estarem presentes também nesse nosso debate.
Oh, Sr. Presidente, era só, uma vez que chegou aqui, eu sou deputada do PSD, reiterar a mesma pergunta que fiz assim, como presidente, como representante do PSD, era perguntar, como isto vai baixar a plenário e provavelmente irá haver uma votação, eu gostaria de saber qual é a sensibilidade do grupo parlamentar do PSD para votar contra as reportagens na A4. Podemos encarar isso como um sim, que não vai votar contra?
Senhora deputada, quer dizer, nós estamos aqui em audição aos peticionários, não estamos num momento de inquérito aos deputados. Eu percebo a pertinência da questão que coloca, mas o PSD ainda não tomou nenhuma posição sobre esta matéria, portanto, nem o PSD, quer dizer, alguns podem ter umas posições mais evidentes, outros podem não ser tão evidentes, mas ainda não discutiram este assunto será discutido na altura certa, que ainda não foi neste momento, e portanto agora também queria só apenas também clarificar, porque não é, eu por acaso permiti aqui algum diálogo, mas estas sessões decorrem numa lógica de ouvirmos os peticionários e responderem e os deputados responderem a alguma questão que possam porventura colocar sobre o assunto que estamos em discussão, mas depois não entramos aqui num momento de mais diálogo, mas também que fica claro que a sua, penso que já lhe respondi àquilo que pretendia, que o PSD ainda não discuteu sobre e não tomou nenhuma decisão sobre este assunto. Agradeço uma vez mais a vossa presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.